José Vieira, 90 FM. A voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidi. Vamos em seguida ouvir uma conversa gravada a propósito da inscrição da procissão do Senhor dos Passos de Selmes no Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial. Fizeram parte desta conversa Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Pedro Rodrigues, Pároco da Paróquia de Santa Catarina de Selmes, Sérgio Borges, Presidente da Junta de Freguesia de Selmes e Rosa Troll, Técnica Superior da Câmara Municipal de Vidigueira e coordenadora deste projeto. Vamos então ouvir em seguida.
Senhor Presidente da Câmara, que motivos originaram a decisão de iniciar este processo com vista à inscrição da procissão do Senhor dos Passos de Selmes no Inventário Nacional do Património Cultural e Material?
Para toda esta intenção e os motivos que originaram toda esta decisão também de podermos vir aqui inscrito no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, os passos de Selmes e a procissão dos passos do Senhor, deu muito naquilo que tem sido a nossa estratégia neste momento, na valorização de todo o património, seja ele o património cultural e material, o património arqueológico, o património religioso, naquilo que é a valorização de todo o nosso território, muito daquilo que são as nossas tradições e as especificidades de cada uma das nossas localidades e freguesias. E na sequência daquilo que nós temos também vindo a fazer, naquilo que é o processo e que foi a inscrição em Inventário Nacional da técnica de produção ancestral do vinho de talha, aqui também de uma forma diferente e percebendo isso daquilo que existe em todo o território, podermos olhar e valorizar desta forma também, especificamente na freguesia de Selmes, que é algo que há muito se fala e que até o momento aquilo que tem sido feito tem sido um bocadinho pouco nesta valorização deste património tão importante que a freguesia tem e com exemplares então únicos que não existe se calhar em território nenhum. Daí esta valorização, esta importância e todo este trabalho que tem sido feito na recuperação de todos os nichos, na recuperação inclusive de todos os passos, naquilo que é a intenção também de recuperar e adaptar alguns equipamentos que estão enquanto centro interpretativo, e isso também é uma das decisões que o município tomou, também em parceria com a paróquia e com a junta de freguesia, podermos ter algo mais que explique toda esta tradição que existe em Selmes e o que é que efetivamente representa cada um desses passos e o que é esta procissão do Senhor dos Passos tão único. E no fundo é isso mesmo, foi olharmos para todo o território, para a sua valorização, para aquilo que ele tem e que nós podemos oferecer a todos os nossos visitantes, e é uma forma de irmos também salvaguardando aquilo que é o património.
Que motivos, qual a importância da parceria entre a Câmara Municipal de Vidigueira, a Paróquia de Santa Catarina de Selmes e a Junta de Freguesia de Selmes para a concretização desta intenção?
É fundamental e importante que as parcerias nestas, e principalmente nestas inscrições e nestas candidaturas e em todos estes processos, as parcerias são fundamentais, porque nós não somos detentores de todo o conhecimento e, além disso, não são enquanto detentores do conhecimento, mas os atores importantes das localidades, das freguesias, dos territórios, também acabam por reforçar um bocadinho daquilo que é este processo de candidatura e todas estas nossas intenções. Principalmente aqui, a Junta de Freguesia de Selmes, onde se localizam todos estes nichos e de onde efetivamente existe esta procissão e todo este e os passos e toda esta tradição, e depois naturalmente a paróquia de Santa Catarina também de Selmes, uma vez que parte do espólio que faz parte dos passos de Selmes também é da paróquia, e depois aquilo que a paróquia tem também enquanto conhecimento desta procissão, na sua articulação também, na sua concretização, na melhoria daquilo que nós também vamos de alguma forma querendo que exista nesta valorização. Por isso todas as parcerias são fundamentais nestas decisões, e além disso nós temos de trabalhar sempre desta forma com parcerias, inclusive em outros processos e outras candidaturas. Por isso é de uma importância extrema que esta parceria se reforce, para levarmos depois toda esta inscrição da procissão do Senhor dos Passos no Inventário Nacional do Património Cultural e Material.
De que forma é que esta iniciativa se insere na estratégia da Câmara Municipal de Vidigueira de valorização patrimonial do concelho?
não só naquilo que é a valorização patrimonial do concelho, mas naturalmente naquilo que é a valorização de todo o território, da sua atratividade e na sua promoção e divulgação de todo aquilo que nós temos. E muitas vezes falamos, e o território Vidigueira é um território vitivinícola, aliás, Vidigueira vem mesmo dessa palavra, mas há muito mais. Aquilo que nós queremos mostrar é que existe muito mais para além daquilo que é o vinho, e quando falamos em complementos culturais, religiosos, aquilo que é a atratividade do nosso território, do vinho, temos muito mais, e desta forma conseguimos, naquilo que é a nossa estratégia, que o município tem vindo a desenvolver, de atrair cada vez mais pessoas e fazer com que elas permaneçam mais no nosso território, porque é só assim, só dessa forma, é que nós conseguimos que todo o comércio local vá ganhando também em paralelo de todas estas decisões. Por isto, insere-se naquilo que é a nossa estratégia, não só de valorização do património, mas naquilo que nós queremos de um concelho atrativo e que, para além do vinho, tem muito mais a oferecer. É um concelho riquíssimo, aliás, não só pela sua localização geográfica, pelo seu conhecimento, pelo seu território, mas efetivamente na valorização daquilo que são as nossas tradições, raízes, e neste caso, naquilo que é a especificidade de cada território. E nós temos descoberto muito e ido à procura daquilo que é a sua valorização e aquilo que cada uma tem de diferente para podermos enaltecer e valorizar, e assim termos o território todo promovido, todo valorizado e com alguma atratividade para quem nos quer visitar.
Senhor Padre Pedro Rodrigues, qual a dimensão religiosa deste património em Celmos e qual o seu significado em termos de culto para a comunidade local?
Bem, este património, como nós podemos entender, sendo um património que vai evocar temas religiosos, insere-se dentro daquilo que é um património religioso, de uma herança religiosa que remonta, pelo menos nos dados que neste momento temos, como a doutora Rosa Troll depois poderá desenvolver um pouco, a pelo menos o século XVIII, como uma forma de manifestação daquilo que é o centro da vida cristã. O mistério da paixão, morte e ressurreição fazem parte do núcleo mais importante da vida cristã, e acima de tudo numa época em que a assistência religiosa a nível de clero não era tão alargada como aquilo que hoje, mesmo dentro das contingências que temos, apesar de tudo ainda existe, então através da criação de várias confrarias, através de várias irmandades, foi uma forma de conseguir catequizar e ao mesmo tempo de manifestar um desejo interior das pessoas de viver uma dimensão que ultrapassa aquilo que é cultura, ainda que hoje faça parte da nossa cultura, mas que é uma vivência religiosa. E que ao longo dos séculos, umas vezes mais intensa, outras vezes um pouquinho mais desmorecida, mas que hoje tentamos efetivamente que volte a estar no centro, acima de tudo, na identidade de uma comunidade como é aquela de Celmos, pelo património que temos, tem uma excelência naquilo que é a nossa celebração, precisamente por isto, porque ela vai evocar aquilo que é o centro de toda a fé cristã, que é, neste caso, a paixão, a morte, evocando os sete passos do caminho de Jesus até chegar à sua imolação na cruz. Portanto, hoje faz parte de um património cultural que vemos através até das próprias construções, que permanecem de uma forma bastante digna até nós, mas que são um reflexo daquilo que o povo de Celmos foi vivendo durante séculos e séculos, como uma catequização da própria população.
Que contributos podem surgir desta parceria no âmbito deste projeto por parte da paróquia de Santa Catarina de Celmos?
Bem, acima de tudo, aquilo que pode surgir de mais forte é o facto de essa mesma centralidade não ficar restrita a uma terra, mas ser alargada até outras populações que possam sentir-se, de certa forma, atraídas, chamadas a vir conhecer o nosso património, aquilo que de comum nós temos. Portanto, é uma forma que seja da parte da comunidade local da paróquia, seja como património religioso, seja da parte do município e da junta de freguesia como património cultural, nós podemos levar o nome da freguesia de Selmes, até mais longe, mostrando aquilo que nós tivemos, não de agora, mas de há séculos a esta parte.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Selmes, qual a importância desta iniciativa para a valorização do património de Selmes e para a dinamização cultural da comunidade?
Assim, a valorização do património de Selmes, bem como a recuperação e preservação, tem sido o grande foco do Executivo da Junta de Freguesia de Selmes. Nós já reabilitámos o Centro de Alcaria, construímos um miradouro também à Alcaria com fotopoint, fizemos a pintura da Igreja de Alcaria, recuperámos em Selmes a Casa Mortuária, o pavilhão e multifacetado. Mas estas ações têm como intuito melhorar a qualidade de vida das pessoas que nós já temos. Ora, esta iniciativa da inscrição da procissão do Senhor dos Espaços de Selmes no inventário nacional do património cultural e material vai ajudar na divulgação da nossa freguesia e concelho, ajudando no seu desenvolvimento, pois vai atrair turistas e visitantes. E isso ajuda no desenvolvimento da economia, como já existe na Vidigueira e Vila de Frades, com o vinho de talho. Esta inscrição vai também ajudar a reforçar o orgulho por parte das nossas pessoas, pois elas vão se sentir valorizadas, porque aquilo que também é delas vai ser apreciado por todos.
E que contributos podem surgir desta parceria no âmbito deste projeto por parte da Junta de Freguesia de Selmes?
Bom, a Junta de Freguesia de Selmes vai continuar a apoiar a paróquia e o município, como sempre tem feito até então, pois é um interesse comum a estas três entidades. A Junta de Freguesia de Selmes, em parceria com o município, já recuperou o espaço de Selmes, como foi há pouco dito pelo Presidente e pelo Sr. Padre, e também a Capela do Espírito Santo, o que permite embelezar a aldeia e dar um toque de classe à nossa precisão dos espaços. Ou seja, a Junta de Freguesia de Selmes vai continuar a apoiar todas as entidades que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa freguesia. Posso também confessar que nós na Junta estamos muito entusiasmados e empenhados em que a procissão do Nosso Senhor dos Espaços de Selmes possa ser de facto inscrita como património cultural e material, e queremos que corra tudo pelo melhor.
Doutora Rosa Troll, que importância tem este património e esta tradição que temos estado a falar para o Conselho da Vidigueira, em particular para a Freguesia de Selmes, e qual a mais-valia da sua inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material?
Bem, este património, como já foi falado por todos, é extremamente importante, sobretudo para aquela comunidade. Portanto, foi identificado um conjunto que, constituído pelo património imóvel, a igreja e os espaços, pelo património móvel, que todos os utensílios que estão afetos à procissão e ao culto, se fez sempre naquela comunidade ao Senhor dos Passos, e por fim o canto dos martírios, que é uma novena que continua a ser cantada nesta procissão e que já se faz de forma única a nível, pelo menos, do Baixo Alentejo. Não há conhecimento que mais numa comunidade isto aconteça. Portanto, juntando estas três expressões patrimoniais, creio-se que é extremamente importante que este património saia para fora da própria comunidade, que se viva na comunidade, que se alimente dentro da própria comunidade e que possa ser visto e observado por outras pessoas fora daquela comunidade. Portanto, tendo em atenção isto e querendo que é extremamente importante registrar este tipo de manifestações e inscrevê-las no Inventário Nacional, porque ficam para a memória futura, é uma mais-valia, sem dúvida, trabalhar esta comunidade e sensibilizá-la no sentido de gostarem do seu próprio património, de lhe reconhecer a importância que ele tem, de se estudar, de se inventariar, e de se registar, que, na verdade, se isso não acontecer, vai-se perder, porque está assente numa faixa da população já mais idosa. E estas pessoas, se deixarem de o fazer, de transmitir às gerações mais novas, vamos perder aqui uma expressão importante do património do concelho. Foi nesse sentido que foi feita a proposta e é nesse sentido que estamos a trabalhar para que realmente se consiga recolher toda a informação, registar, não deixar perder nada daquilo que esta tradição contém, que seja a oralidade, os espaços que estão conservados, é certo, mas que se calhar não têm a visibilidade nem o uso que lhe pode ser dado, quer a nível religioso, quer a nível cultural, porque as pessoas hoje em dia na comunidade passam por eles. Sim, senhora, são os elementos arquitetónicos que aqui estão, mas na verdade nem às vezes percebem bem o sentido. E se houver sensibilização, trabalho, pesquisa, se houver se a própria comunidade começar a perceber a importância que o seu património tem, vai se sentir orgulhosa, vai gostar dele próprio, vai valorizá-lo e ela própria começa a querer integrar este processo e a querer ver este património inscrito no Inventário Nacional.
Concretamente, quando é que se iniciou este processo e como é que está a ser desenvolvido no terreno?
Nós apresentámos a proposta ao município. Nós somos uma equipa que está a trabalhar neste projeto, constituída por mim, por o Oliveira, por o Manuel Carvalho e o Carlos Nogueira. Fizemos esta proposta ao município, que aceitou e embora o fez, e agradecemos a oportunidade de podermos trabalhar este património. E começámos por o ano passado, ainda mesmo numa fase ainda de apreciação da proposta, fazer a recolha toda de fotográfica e filmámos a procissão que aconteceu o ano passado durante no quinto domingo da quaresma e já começámos a trabalhar junto do grupo que canta os martírios, porque este grupinho estava ali a cantar de uma forma muito digna e com muita vontade de continuar a repetir e a fazer todos os anos este canto dos martírios na procissão, mas também um pouco sentimos um pouco desmotivado, e o facto de nós irmos ao terreno e de começarmos a aproximar-nos motivou, e é essa uma das funções às vezes destes trabalhos de levantamento e de pesquisa sobre património, é precisamente motivar as comunidades. Pronto, começámos a fazer esse tipo de trabalho e estamos neste momento a fazer entrevistas e a programar algumas ações com este grupo. Também em novembro do ano passado, também o Terras Sem Sombra acabou por fazer uma visita àquele património, já também neste âmbito do trabalho que se está a fazer para levantamento, para a inscrição no Inventário Nacional.
O que é mais gratificante, precisamente nessa pesquisa e levantamento destas tradições?
É ver o entusiasmo das pessoas, é ver como reagem, como se sentem motivadas, como se sentem valorizadas por o que sabem fazer. E São Luís tem, de facto, uma tradição oral muito rica, e sobretudo neste período da quaresma. Há preceitos que ainda guardam, para além do canto dos martírios, continuam a ter na sua tradição oral os romances cantados. Portanto, há aqui um conjunto de valores que guardam e que são importantes e que é já dar a acontecer no Baixo Alentejo. Há pouco falou-se aqui da questão das estações do Calvário. De facto, como disse o Padre Pedro, isto vem da Irmandade do Senhor dos Passos, que foi fundada em 1744. Os passos são construídos alguns no final do século XVIII e outros já no princípio do século XIX. Esta tradição atravessa gerações e foi-se mantendo, portanto não se perdeu um conjunto de valores que se ganharam nessa altura. Portanto, estamos a falar de séculos, mas que a tradição continua presente na comunidade e as pessoas continuam a gostar de ter este tipo de tradições, continuam a valorizar aquilo que conhecem, aquilo que sabem. Mas só que com estes trabalhos nós conseguimos que isso saia cá para fora e que as pessoas comecem a perceber que é mais importante aquilo que guardam do que aquilo que elas pensam que é. E esse é que é a grande mais-valia e é gratificante perceber isso.
Sr. Presidente, para terminarmos esta conversa, que expectativas tem relativamente ao desenvolvimento futuro deste projeto?
Essa é uma daquelas perguntas em que as nossas expectativas são sempre as maiores e as mais altas, não é? Até porque quando impomos aqui o nosso esforço e o nosso empenho, naturalmente com o objetivo é mesmo depois o sucesso e esta mesma valorização de todo este projeto, que é aquilo que nós fazemos diariamente em todos os outros projetos que nós temos e todos os outros processos. Mas mais do que isso, não é? O desenvolvimento futuro deste projeto passa por muito mais do que só as nossas expectativas serem muito altas, mas este envolvimento todo que estávamos agora aqui a falar, daquilo que é uma comunidade que vê valorizado estes valores, que se calhar até não sentiam isso mesmo, que não havia a valorização de vida e o ganho de motivação para continuar a fazer e a melhorar inclusive até aquilo que fazemos e atrair outras pessoas da própria comunidade, trazer cada vez mais gente. Acho que só esse envolvimento e só esse orgulho que as pessoas vão sentindo naquilo que é a valorização destes destes valores e destas tradições e daquilo que existe no território, acho que só aí é muito bom percebermos que efetivamente é este o caminho daquilo que nós queremos, independentemente de tudo o resto de que possa trazer para o território, possa trazer algum desenvolvimento local, económico, social, possa trazer pessoas e fixar pessoas no território. Por muito, muito mais do que isso, acho que a valorização das nossas pessoas, das nossas raízes, olharmos para dentro do nosso território e podermos dizer, não, nós temos conteúdo suficiente para nos apresentarmos com orgulho, seja onde for, acho que esse é, sem dúvida, aquilo que é o maior projeto, é podermos olhar para as pessoas, valorizar aquilo que temos feito, dotá-las de algumas, dentro das nossas capacidades, naturalmente, de uma valorização superior àquilo que existe e ver, obviamente, o orgulho que todos sentimos nessa valorização e na vontade de continuar e fazer cada vez melhor.
Resta-me agradecer a todos a participação neste programa Terras Tangentes de Paz, a propósito da inscrição da Associação do Senhor dos Passos de Celmos no Inventário Nacional do Património Cultural e Material.
E foi uma conversa gravada com vários intervenientes a propósito da inscrição da procissão do Senhor dos Passos de Celmos no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Estiveram à conversa o Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Pedro Rodrigues, Pároco da Paróquia de Santa Catarina de Celmes, Sérgio Borges, Presidente da Junta de Freguesia de Celmes, e Rosa Troll, Técnica Superior da Câmara Municipal de Vidigueira e Coordenadora do projeto, a propósito, conforme referi, desta tradição tão particular. Na freguesia de Celmes. E avançamos com a informação municipal neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. A Assembleia Municipal de Vidigueira vai reunir em sessão ordinária amanhã, sexta-feira, 23 de fevereiro, pelas 21h30, na sala das sessões do edifício dos Passos do Conselho, com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia, na ordem do dia, a atividade municipal, a apreciação e votação da proposta de júri a designar para o procedimento concursal para o cargo de Direção Intermédia de 3º Grau, Unidade de Educação e Biblioteca, ainda o pedido de autorização para a germinação com o município de Vidigueira e o município de Isola del Giglio, em Itália. No ponto 4, apreciação e votação das minutas das deliberações. Nos termos do regimento, no final da ordem de trabalhos, ainda reservado um período de 30 minutos para intervenção do público para solicitação de esclarecimentos. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar, no próximo dia 24 de março, o Trilho dos Cogumelos, na localidade de Alcaria da Serra, com percurso de dificuldade média-alta. Esta iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Celmes e da Associação de Atletismo de Beja. Seja nos percursos competitivos de 12 km, mini-trail ou 20 km, trail sprint, ou ainda na caminhada de 8 km, os participantes vão com certeza desfrutar de uma experiência inesquecível através de percursos pelas pacatas e singelas ruas da aldeia e pelos trilhos ao longo da Serra de Alcaria e apreciar as paisagens e planícies que se estendem até ao alcance da nossa vista. Pretende-se que este circuito constitua uma referência no panorama do atletismo regional, aliando o prazer pela prática desportiva ao contacto direto com a natureza, à beleza das suas paisagens, ao património e à gastronomia. Aceite, por isso, o nosso convite e participe no Trilho dos Cogumelos. As inscrições decorrem na plataforma A Correr até às 23h59 do dia 19 de março, terça-feira anterior à data da realização do evento. Pode consultar as normas de participação do Trilho dos Cogumelos na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Até ao próximo sábado, 24 de fevereiro, pode ainda visitar a exposição O Artista do Papelão, de António Brásio, no Mercado Municipal de Vidigueira, entre as 10 e as 17 horas. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar nos dias 29, 30 e 31 de março o evento Vidigueira Vinho, que pretende promover os vinhos da sub-região vitivinícola de Vidigueira, além de outros produtos da excelência do concelho e a gastronomia tradicional. O programa desta iniciativa vai integrar uma semana gastronómica, show cookings, provas e harmonizações de vinhos, espetáculos musicais e ainda exposição, venda de produtos agroalimentares e artesanato. com a organização do Vidigueira Vinho. A autarquia pretende concretizar vários objetivos, entre os quais promover o vinho do Conselho de Vidigueira como um produto enoturístico, promotor de desenvolvimento económico regional, divulgar a riqueza da cozinha tradicional local, dar ênfase a outros produtos agroalimentares, designadamente o pão, a doçaria, as laranjas e o azeite da região, elementos importantes da nossa gastronomia e da economia local, promover a excelência produtiva do território no domínio da produção vitivinícola, dignificar o cante alentejano como fator de promoção da cultura alentejana e valorizar e dignificar o vinho de talha e também promover e comercializar o artesanato local. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vidigueira, com o apoio das juntas de freguesia, vai organizar um programa destinado às mulheres do concelho que irá decorrer durante o mês de março. Já no dia 3 de março, um domingo, terá lugar uma caminhada solidária com a presença de Marisa Lix. Esta iniciativa tem oferta também da t-shirt e terá incluída uma sessão de sensibilização sobre o rastreio do colo do útero com a enfermeira Solange Silva. Esta iniciativa tem a parceria do Centro de Saúde de Vidigueira e da Farmácia Costa. No dia 8 de março, sexta-feira, vai ter lugar uma iniciativa para funcionárias e colaboradoras do município com a palestra Let's Start sobre empoderamento feminino pela doutora Ana Branco, trainer de liderança pessoal e profissional. Esta iniciativa inclui também um lanche convívio. No dia 13 de março, uma quinta-feira, pelas 19 horas, no Pavilhão dos Desportos, terá lugar, a propósito do tema Saúde da Mulher, uma sessão de informação com a enfermeira Solange Silva, do Centro de Saúde de Vidigueira, e também uma aula de Pilates com a professora Ana Farinho. No dia 17 de março, um domingo, terá lugar a iniciativa a Mulheres no Tejo, com passeio de cruzeiro no navio Ópera, com animação musical. Para esta iniciativa, as inscrições decorrem até ao dia 11 de março. E são estas as propostas que integram o programa das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que a Câmara Municipal de Vidigueira, e com o apoio das juntas de freguesia e com alguns parceiros, vai organizar durante o mês de março. Terras de Pão, Gentes de Paz termina por hoje esta emissão. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.